Senhor Jesus, Senhor, obrigado por essa manhã. O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor está nos encorajando através da Tua palavra. Senhor, nós vemos que há uma coroa, Senhor, está reservada para nós. Senhor, não só para Paulo, Senhor, mas Senhor também para nós, para todos os que amam a Tua vinda. Senhor Jesus, vamos amar a Tua vinda, Senhor. Senhor, a cada dia, apressar a Tua vinda. Ó, Senhor Jesus, amém. Esse versículo, irmãos, que nós lemos, acabamos de orar, né? É um encorajamento realmente para nós. Né? Porque Paulo, ele fala que uma coroa também está reservada para nós ali, né? Ele fala não só para ele. Porque se ele falasse ali que era só para ele, né? Essa coroa está reservada para mim, né? Só isso, nós não estaríamos encorajados. Porque Paulo, irmãos, é um exemplo altíssimo, né? E como nós não podemos, nós vamos comparar com Paulo? Mas ele fala não só para mim, né? Mas para todos, né? Aqueles que amam a vinda do Senhor. Porque ele também amava a vinda do Senhor. Ele amava muito a vinda do Senhor, né? Então todos os que amam, também essa coroa está reservada. Isso é um encorajamento para nós, né, irmãos? Então a questão da volta do Senhor é um tema muito, assim, que nos causa interesse, né? E sempre que a gente fala da volta do Senhor, a gente precisa ver os sinais que mostram a volta do Senhor. Né? Falou volta do Senhor, está relacionado a sinais. Né? Então em Mateus, nós vemos ali alguns sinais. Nós vemos que há sinais que ocorrem no mundo e há sinais que ocorrem no meio do povo cristão também. Né? Então Mateus, ali no capítulo 24, preciso ser breve por causa do tempo. Oh, Jesus. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6... Ali ele começa a mostrar alguns sinais ali. Então, sim, 24, versículo 6. Ele fala assim, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Não é, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, todos esses sinais aqui, irmãos do mundo, ainda é o começo das coisas. Né? Ele fala aqui. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12, e se por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então aqui, irmãos, esses sinais são sinais que nós vamos ver no mundo. Né? Nós já estamos vendo no mundo e eles vão se intensificar no mundo. Né? E esses são sinais aparentes ao mundo, da volta do Senhor. Mas, irmãos, o sinal mais importante que nós temos que ver é o sinal que ocorre no meio do povo de Deus, no meio do povo cristão, que é o versículo 14 aqui. Fala, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o fim, irmãos, aqui, ou seja, a volta do Senhor, quando que vai ser determinado? Com a pregação do evangelho. Então quanto mais esse evangelho, ele estiver sendo pregado, mais próximo à volta do Senhor está. Então nós não podemos olhar só os sinais exteriores, né? Só os sinais que acontecem no mundo. Né? Mas nós temos que ver esse sinal, ou seja, a pregação do evangelho. Então quando esse evangelho estiver sendo pregado por todo mundo, em todo lugar, isso mostra que a volta do Senhor está bem próxima. Né? E isso já está acontecendo, né? Porque esse evangelho já está sendo pregado. Né? Nós sabemos que tem vários irmãos, missionários na África, em outros continentes. Esse evangelho está sendo pregado, irmãos. Né? Esse evangelho do reino. Isso é o sinal que nós temos que atentar. E quando isso ocorre, irmãos, essa pregação do evangelho, esses outros sinais que eu mencionei aqui, esses externos, eles também passam a acontecer. Então, quanto mais existe a pregação do evangelho, mais esses sinais no mundo, eles acontecem. Eles vão se desencadeando com a pregação do evangelho. Né? Isso nós podemos ver em Apocalipse. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, mostra bem essa situação. Capítulo 1, versículos de 1 a 4. Né? Aqui eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas ele fala que havia um ser aqui, sentado no trono, Apocalipse 5, 1. E por dentro e por fora, com um livro na mão direita. Né? E por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Então aqui havia um livro na mão desse ser que estava no trono, e ele estava selado esse livro. E aí até o versículo 4 ele conta que ninguém era digno de abrir esse livro. Mas aleluia, porque tinha o Cordeiro ali. Né? Senhor Jesus, que é o próprio Cordeiro, né? Ele foi o único digno de abrir esse livro, de começar a abrir esse livro e desatar aqueles selos ali. Então, por isso que ele fala no versículo 4, João aqui, que ele chorava muito, porque ninguém podia abrir aquele livro. E aquele livro, ele mostra o quê? O plano de Deus, irmãos. Aquele livro ali é o próprio plano do Senhor. Né? Aberto, ele tinha que ser aberto para quê? Para ser revelado. Esse plano do Senhor ele tem que ser revelado para nós. Então, o que aconteceu? Aí, esse cordeiro tomou esse livro na mão daquela pessoa que estava no trono e abriu esse livro. Né? Então, ali no versículo, no capítulo 6 de Apocalipse, começa a contar, a narrar essa abertura desses selos. Fala assim, 6:1, vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Versículo 2, vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Né? Versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E outro cavalo, e saiu outro cavalo, vermelho. E o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi como uma voz, no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava o seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então aqui, irmãos, quando foram abertos esses selos, nós vimos que cada selo que foi aberto saiu um cavalo e um cavaleiro ali. E o primeiro que saiu foi o cavalo branco. Amém? E esse cavaleiro com um arco na mão. Né? E aqui é interessante que o arco, ele só está com o arco. A gente sabe que essa arma ela é composta de dois objetos. Né? É um arco e a flecha. Mas ele não tem a flecha aqui. Por que, que ele não tem a flecha? Porque essa flecha já foi lançada. Aleluia. Que é o evangelho, irmãos. Então essa flecha é o evangelho. Né? Então esse primeiro cavaleiro, que é esse cavalo branco, ele já estava só com o arco, porque a flecha já tinha sido arremessada. Que é o evangelho. Então, ele foi o primeiro a sair. E ele saiu vencendo e para vencer. Então esse é o evangelho, como nós vimos em Mateus. Né? Em seguida a ele, o que, que saíram os outros selos? Os outros cavalos. Né? Então aí sai o cavalo vermelho, que mostra que é a guerra. O cavalo preto, que é a fome. E o cavalo amarelo, que é a morte. Todos esses outros cavalos, irmãos, eles saíram depois do cavalo branco. Então o evangelho, ele sai na frente. A pregação do evangelho, ela sempre está à frente, né? E os outros acontecimentos, eles vêm o quê? Se desencadeando atrás. Então os outros cavalos, eles saíram atrás do cavalo branco. Por quê? Porque o cavalo branco já tinha saído, né? Então essa é a questão do evangelho. Quanto mais esse evangelho ele é pregado, mais esses acontecimentos vão ocorrendo para que haja a volta do Senhor, né? Então hoje, irmãos, nós precisamos... Por isso que Mateus fala lá, no versículo 14 do capítulo 24, ele fala, e será pregado esse evangelho a todas as nações, e então virá o fim. Né? Porque é a questão do evangelho que determina. Então, hoje nós temos que ficar atentos, irmão, não só aos sinais que estão ocorrendo no mundo, né? Mas à questão da pregação do evangelho. Porque se nós estamos percebendo que tem sinais acontecendo no mundo, terremotos, guerras, fome, por quê? É porque o evangelho está sendo pregado. Né? Mas nós estamos tendo participação nisso? Essa é a pergunta, né? Esses sinais estão acontecendo porque nós estamos pregando o evangelho também Ou será que eles estão acontecendo esses sinais porque outros estão pregando o evangelho e nós estamos só como espectadores? Só estamos vendo, né? Puxa, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas nós temos que ver que há pessoas, há irmãos que estão pagando um preço, né? Que estão pregando esse evangelho para que esses sinais eles comecem a acontecer, né? E nós também, graças ao Senhor, nós temos participação nisso e temos que ter participação nisso, né? Nós também precisamos pregar o evangelho, não só ficarmos espectadores, né? Vendo esses sinais acontecer, porque certamente se o Senhor não fizer através de nós, vai fazer através de outros, né? O Senhor vai pregar o evangelho através de outros. Então Paulo, irmãos, quando ele fala desse versículo de 2 Timóteo, ele tinha esse encargo de pregar muito o evangelho. Quando ele recebeu a comissão do Senhor ali, no caminho de Damasco, ele se levantou e passou a pregar o evangelho. Era a vida de Paulo, né? Ele tinha um amor pelo evangelho, né? Ele tinha um amor pela palavra, ele queria pregar o evangelho. E isso também tem que ser, isso tem que nos constranger também, né, irmãos? A cada dia nós pregarmos esse evangelho, né? Então, Paulo, ele o quê? Ele amava a volta do Senhor, como fala em 2 Pedro, né? Aqui, vou ler para os irmãos rápido. 2 Pedro, versículos, capítulo 3. 2 Pedro 3, 11 e 12, diz assim. 2 Pedro 3, 11 e 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Até aqui, irmãos. Depois ele continua. Mas aqui tem dois verbos aqui, ó, no gerúndio, fala esperando e apressando, né? Então, esperar, irmão, é amar a volta do Senhor. Você ama a volta do Senhor, né? Fala assim, nos seus planos, né, no plano da sua vida, a volta do Senhor está incluída ali? Ou você tem um plano só de nascer, de crescer, de se casar, de ter as suas coisas, ter os seus filhos, ter o seu neto, ter uma boa casa, né, um bom carro e morrer? Ele fala, não, porque nós precisamos amar a vinda do Senhor. Então, a vinda do Senhor, irmão, ela tem que estar nos nossos planos também, nos planos da nossa vida, né? E outro é apressar a volta do Senhor aqui. Esse verbo apressar, irmãos, é realizar coisas que dependem de nós. Porque amar a vinda do Senhor é nós esperarmos a vinda do Senhor. Porque há coisas que só Deus pode fazer. Só depende dele, né? Mas apressar, irmãos, depende de nós. Depende da nossa conduta. Nós, de acordo com aquilo que nós fazemos, nós precisamos apressar essa vinda do Senhor, né? Então, por exemplo, aqui, ó, buscar a palavra. Ele fala que, de modo geral, crescermos. Nós precisamos crescer espiritualmente, né? Buscando a palavra, orando, pregando o evangelho, né? Tudo isso nos vai dar crescimento. E isso vai fazer com que a volta do Senhor ela seja antecipada, né? Nós apressemos a volta do Senhor. Então, Paulo, ali em Timóteo, ele fala que nós precisamos correr essa carreira. Porque ele correu, porque ele amava a vinda do Senhor. Então, quando nós, assim, conhecemos ao Senhor, nós conhecemos o plano do Senhor, esse plano maravilhoso que o Senhor nos inseriu, nós o quê? Amamos a vinda do Senhor, né? E nós passamos a pregar o evangelho. Por isso que Paulo fala que ele combatia o bom combate e ele corria a carreira e guardava a fé. Por quê? Porque ele amava a vinda do Senhor, né? Ele amava a volta do Senhor. Então, aqui ele fala de nós corrermos a carreira, que está aí ali em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus. Hebreus capítulo 12, começa a falar a respeito dessa carreira, 12:1. Fala assim, portanto também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. Então aqui nós vemos, irmãos, que existe uma carreira, né, que foi proposta. O dia que nós cremos no Senhor, iniciou-se uma carreira para nós, né? Uma carreira cristã. E nós precisamos correr essa carreira, né, irmãos? Nós não podemos parar de correr e nem diminuir a nossa velocidade. Nós precisamos estar sempre correndo, né? E aqui, ele fala aqui que nós estamos rodeados, né, de uma nuvem de testemunhas. Então aqui há tanto testemunhas positivas como negativas, né? Então, aquelas pessoas que não querem que você corra, né? Nós vemos Satanás, os principados, potestades, né? Os anjos caídos, esses não querem que você corra. São testemunhas o quê? Negativas, que vão tentar jogar contra. Né? Mas aleluia, porque há testemunhas positivas. Né? Próprio Senhor Jesus, né? Os irmãos na igreja, esses querem que o quê? Nós corramos essa carreira. Né? Então, e ele fala, continuando aqui, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado. Né? Então, esses, tanto o pecado como o peso, eles são obstáculos, irmãos, aqui para nós o quê? Corrermos essa carreira. Né? Então, nós precisamos o quê? Tirar esses obstáculos. Né? Ele fala aqui, questão do pecado, ele faz com que nós paremos de correr essa carreira. Né? Ele nos estagna, ele para. Então, por isso que nós precisamos constantemente, irmãos, da palavra do Senhor. Né? Que a palavra, ela nos salva. Né? Ela nos livra dos pecados, ela nos guarda. Nós precisamos da palavra. Como fala ali em Salmos 119. Salmos 119, versículo 11, fala da questão da palavra. Diz assim, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém. E depois o versículo 105, ainda do capítulo, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? Então a palavra, né, fala que ela é lâmpada para os nossos pés. Né? Nós precisamos da palavra, irmãos, para nós andarmos sempre no Senhor ali, né? Então, a questão do pecado, ele fala que ele faz com que nós paremos de correr. Né? Então, aqui em 1 João fala, né, a questão do pecado, ali em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Fala, se porém, 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. E o versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, questão do pecado, irmãos, aqui se há, nós precisamos o quê? Nos voltar ao Senhor, né? Imediatamente, nos arrepender, nos voltar ao Senhor, pedir perdão pelos pecados e aplicar o sangue de Cristo, né? Aí o que acontece? Nós voltamos a correr novamente, né? Nós estamos parados. E também fala a questão do peso. Aqui, né? Ele fala desembaraçando-vos de todo o peso e do pecado. O peso, irmãos, ele não faz com que você às vezes pare de correr, mas ele diminui a sua velocidade na corrida. Então, às vezes você estava correndo, você já começa a parar. Né? Você começa a parar e correr devagar. Ali. Então, aqui Lucas 21, ele fala dessa questão de peso, de nós irmos acumulando peso em nós. Né? Lucas 21, um versículo 34. 21, 34. Fala essa questão do peso. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então aqui fala da questão do peso, né? Do peso e também as preocupações. Então, preocupações excessivas, ele fala que distrações, né, passatempos, né, às vezes coisas que são lícitas, né, questão dos jovens, às vezes, mas a gente fala para os adultos também, celular, internet, essas coisas, isso aí vai acumulando, às vezes, peso, né, em nós. Né. Então, espiritualmente, a gente vai se cansando com essas coisas. Né. Então, ele fala aqui, preocupações excessivas com as coisas da vida. Então, essas preocupações... O que? Elas vão nos carregando de peso. Então, espiritualmente, nós começamos a ficar pesados, né? Mas graças ao Senhor, porque tem Mateus 11. Amém? Mateus 11, versículos de 28. Mateus 11, 28 a 30, irmãos. Nós estamos sobrecarregados, né? Fala que vinde a mim. Amém? Todos... que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Né? Então, se você está com a alma cansada, irmãos, vinde a mim. Né? Temos que buscar o Senhor, porque o Senhor é aquele que pode nos aliviar. Né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Então, às vezes você está sobrecarregado, você tem que pegar a sua carga e jogar sobre o Senhor. Não é verdade? Quando você joga sobre o Senhor te alivia. Porque o jugo do Senhor é leve. Né? Então, tudo aquilo às vezes que está pesado para você, você não consegue sozinho carregar. Você vai diminuindo a velocidade da sua corrida. Mas você precisa o quê? Colocar isso diante do Senhor. Senhor, eu estou com isso, eu estou com essa preocupação, eu estou com essa ansiedade, isso está me causando isso. Aí o Senhor o quê? Ele vai te aliviando, né? E você volta a passar a correr com velocidade, né? Graças ao Senhor. Então, também, aqui voltando para Hebreus, capítulo 12, ele fala de nós corrermos essa carreira também com perseverança. Aqui, né? Ele fala da questão da perseverança. Então, aqui em Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. Ele fala da questão da perseverança, né? Com perseverança a carreira. Então, essa perseverança, irmãos, ela é traduzida por paciência também. Então, a nossa carreira é uma carreira extensa. Ela não é uma corrida de 100 metros, de 200 metros. Né? Isso aqui é como uma maratona. Né? Nós sabemos que uma maratona... Né? Cadê o Reinaldo? Está aí? O Reinaldo é corredor, né, Reinaldo? Quantos quilômetros tem uma maratona, geralmente? 42 quilômetros? 190 metros? Olha o percurso da maratona. 42 quilômetros, irmãos. Nossa carreira é como uma maratona. Então nós precisamos o quê? De perseverança. Né? Perseverança é paciência. Quando um corredor, né? Reinaldo já correu, né? A maratona dentro. Quando você sai na linha de largada, você tem que ter o quê? Perseverança e paciência. Você tem que saber como correr. Porque se você dosar, porque se você correr um esforço no início, o que acontece? Vai passar 5 quilômetros, 10 quilômetros, você vai cair. Você não vai chegar no final. Né? Você precisa o quê? Correr com perseverança, com paciência. Então você sai, você não está vendo a linha de chegada. 40 quilômetros você vai conseguir ver? Não vê. Mas o quê? Pela fé você sabe que você vai chegar lá. Né? Pela perseverança você vai chegar. Né? Então essa é a carreira que nos está proposta. O Senhor colocou essa carreira para nós que com perseverança corrermos ela. Né? E João, ele nos encoraja aqui, eu quero ler um versículo que fala a respeito da perseverança, que está em Apocalipse 1, versículo 9. Isso aqui é um encorajamento do apóstolo João para nós, em relação à perseverança. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, fala que ele era companheiro na tribulação e na perseverança. Então, na perseverança, é o que nós precisamos ter para correr. Né? E ele era companheiro na tribulação. Porque nessa carreira que nós estamos correndo, vão surgir muitas tribulações. Né? São o quê? Sofrimentos. Né? Surgem e ainda vão surgir. Né? Nós já temos e ainda vão surgir. Mas nós precisamos o quê? Da perseverança. Né? Precisamos dessa paciência. E ele fala que ele era companheiro na tribulação e na perseverança. Porque essa perseverança ela é uma ponte que liga a tribulação à questão do reino. Porque ele fala que ele é companheiro na tribulação e no reino também. Né? Então, no futuro, o reino é uma questão futura. E a tribulação é uma questão presente. A carreira que nós estamos correndo, as tribulações, é presente. Mas então, às vezes, nós desanimamos. E o que precisa ter? A perseverança. Porque a perseverança ela é uma ponte que liga a situação presente, que são as tribulações, essa carreira, com a situação futura, que é o reino. Com a perseverança, nós vamos continuar correndo essa carreira para chegar ao reino. Né? Então, existe essa ponte, que é a perseverança. Né? E Hebreus, para finalizar o capítulo 12, voltando lá, ele fala no versículo 2. Ele fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Né? Então, olhando firmemente, irmãos. Então, para correr essa carreira, como nós falamos, nós temos que olhar para o alvo. Né? Olhar firmemente. Se nós começamos a olhar ao redor, nós o que? Nós vamos parando de correr. Né? Nós vamos desanimando aqui. Né? Então, nessa questão também, de nós olharmos para frente, nós precisamos olhar na questão dos irmãos. Porque na igreja, o Senhor nos colocou. E a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, cada um de nós somos membros, somos partes desse corpo. Né? Então, muitas vezes nós olhamos para os irmãos, para os membros do corpo, às vezes nós olhamos defeitos, né? Às vezes nós olhamos coisas que naturais que os irmãos têm. Mas nós precisamos aprender a olhar o Cristo que está nos irmãos. Né? Sempre olhar o Cristo. Eu tenho orado ao Senhor assim, né? E graças ao Senhor que quando a gente olha os irmãos, você não vê Luciane, né? Juninho, Reinaldo, você vê o Cristo que está nos irmãos. Você não vai ver defeito nos irmãos, né? Porque nós precisamos o quê? Nós estamos correndo essa carreira juntos. Então, se nós estamos correndo juntos, nós temos o quê? Olhar o Cristo que está nos irmãos. Porque isso vai nos encorajar. Se nós ficarmos olhando coisas exteriores, defeitos, isso vai o quê? Nos desanimar, né? E, para finalizar, fala olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, que é o Senhor, né? Então, o Senhor, ele é o autor da nossa fé para nós corrermos essa carreira. Né? O autor é aquele que gera alguma coisa. Né? Então, essa fé, nós sabemos que a palavra é a fé objetiva. Então, a palavra está aqui para nós, né? Objetivo a nós, para nós crermos. Mas quando nós cremos e recebemos essa palavra, existe a fé subjetiva. Né? Então, essa fé objetiva, ela se torna uma fé subjetiva. E fala que o Senhor é o autor dessa fé. Então, o Senhor é o autor dessa fé subjetiva. Né? Quando nós nos voltamos ao Senhor, buscamos a palavra, o Senhor, né, ele é o autor dessa fé subjetiva. E essa fé, ela nos fortalece para nós continuarmos correndo. Né? Graças ao Senhor. E para finalizar mesmo, irmãos, Filipenses 1:6. Que fala do poder de Deus para nos fortalecer. Filipenses 1, versículo 6. Fala: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém. Então o Senhor começou boa obra em nós, né? Ele há de completar, irmãos. O Senhor, ele colocou essa carreira para nós, mas ele há de completá-la, porque ele está correndo junto conosco, né? Como ele corria com Paulo. Por isso que Paulo nos encoraja, irmãos. Isso deve nos encorajar, porque o Senhor nos propôs essa carreira, mas ele está correndo conosco, né? E está nos esperando naquele dia também, né? Então, duas frases aqui que eu quero deixar para os irmãos que estão no livro. Ele fala assim: se você parou de correr, olhe para o Senhor Jesus e volte para a corrida. Amém. Devemos voltar para a corrida. Amém. Se você está cansado ou desanimado, o Senhor está pronto para te suprir com a sua fé e o espera na linha de chegada. Amém. Que é o reino, irmãos. Aleluia. Amém. Ó, Senhor Jesus. Ah, sim. O hino é o, falei já com o Danilo, 328. Hino 328.